Opa, primeiro episódio aqui do nosso Inquietos, um projeto aí já de algum tempo, hoje saindo do papel e hoje com um convidado super especial, baita de um inquieto aí, Diego Barreto, VP de Estratégia e CFO do iFood, além de várias outras iniciativas aí e andanças aí para bater um papo com a gente. Diego, obrigado pelo aceite do convite aí. Vai ser muito bom aí trocar algumas ideias contigo agora.
Obrigado, valeu, foi um prazer. Acho que, como eu te disse antes, a gente precisa ajudar a movimentar esse ecossistema, porque esse ecossistema tem capacidade de mudar o Brasil, o perfil do Brasil. Então, tudo que envolver isso pode sempre contar comigo aqui, cara.
Bom, então para a gente começar, conta um pouquinho como que você chegou aqui, né, a tua trajetória e as suas andanças por aí.
Eu sou o típico brasileiro privilegiado de classe média do interior do Brasil. Eu vim de uma família que, puta, me deu muito privilégio, né? Puta, escola, uma boa escola, não tive problema se eu ia me alimentar no final do dia ou não. Puta, eu tive acesso a, puta, o inglês logo no começo da minha vida lá, enfim. E essas coisas, junto com a idealização que eu tinha em relação com o que meu pai fazia, meu pai é um advogado que se tornou empresário. Essas duas coisas acabaram me trazendo para São Paulo, né? Ou seja, aquela idealização de você poder ser um empresário, montar sua empresa, fazer negócios, associado aos privilégios, me permitiu vir para cá, entrar numa boa faculdade, começar o direito. No primeiro ano do direito na PUC, eu descobri que aquilo não era para mim. O direito no Brasil é muito litigioso, muito processual, muito ligado ao fórum, e não à estruturação, ao negócio, à consultoria. E aí, a forma que eu encontrei para fugir disso, ao invés de voltar para o cursinho e ir para um outro curso na faculdade, foi indo para uma área específica que na época era muito irrelevante no Brasil, que era de mercado de capitais. E aí eu fui trabalhar no Matos Filho, que é o principal escritório no Brasil nesse tema, e onde eu tive uma experiência, cara, violenta, né? Meu contato com inovação foi dentro do Matos Filho, porque naquela época o Brasil estava acontecendo, isso é mais ou menos 2004. Então é o boom das commodities, Brasil estabilizado pós-Plano Real, Lula disse que não ia trazer problema do ponto de vista de estabilidade institucional, o Brasil explode e o mercado de capitais vem junto ali, né? Então eu vi aquilo acontecer, o pessoal criando lei, criando estrutura, criando uma série de desenhos com bancos de investimento, auditorias, etc. Foi um negócio super rico. E em paralelo eu vim estudando direito e finanças e economia e contabilidade bastante por conta própria, porque eu gostava, até que o CFO de uma empresa que eu estava trabalhando no IPO fala, cara, você não é advogado. E aí eu faço esse movimento de carreira, aí sigo uma carreira já focada em finanças, dali para frente. Em 2014 eu vou fazer meu MBA no IMD na Suíça e volto de lá com essa visão da nova economia. O termo que se usava lá não era esse, mas basicamente quer dizer o seguinte, cara, o Brasil não vai dar em nada. Vocês vão ser um país agroexportador pro resto da vida de vocês, esse país vai ser um país de poucas famílias, poucas empresas na cadeia de valor, só que o problema é que a globalização vai trazer uma disrupção violenta para vocês, porque as cadeias vão ser integradas, a massificação da tecnologia vai permitir muita gente entrar e gerar disrupção na cadeia sem ter que estar aí, sem ter que, puta, ter que viver a burocracia normal de uma empresa física, pesada e etc. Isso para mim foi o estalo, cara. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu estava na Suzano Papel e Celulose, e aí a Movile apareceu na minha vida. Eu comecei a fazer mentoria de startup, a Movile descobriu um cara que tinha um bom track record em empresas grandes e ao mesmo tempo gostava disso. E aí vem o convite, e aí eu fui para a Movile, estou já há 4 anos e meio, e especificamente no iFood nesses últimos 2 anos e meio.
Muito legal. É interessante, Diego, observar essa tua transição. Eu me identifico bastante, enfim, pela minha trajetória também da área financeira para esse ecossistema aí que a gente está. Mas seria legal você contar um pouquinho mais, né? Você vem, né, justamente da área financeira, em empresas super tradicionais, em setores tradicionais, e já com uma trajetória mais consolidada, né? Ou seja, cargos mais sêniores. O que faz com que uma mudança de carreira aí seja mais desafiadora ainda. E tem muita gente que vem conversar comigo justamente porque, enfim, tem interesse em fazer essa mudança, né? Tem grandes desafios e por eu ter feito, vem conversar um pouco comigo. Então seria legal você contar um pouquinho, né? Como que você fez isso, né? Você preparou, teve um planejamento, foi alguma coisa que foi acontecendo de uma forma natural? Né? E se você puder dar algumas dicas aqui, algumas orientações para quem tem interesse em fazer isso.
Cara, eu tive, né, como você mencionou, eu tive uma vida longa no que eu chamo aqui de velha economia, né? Ou seja, empresas que se utilizam de conceitos, ferramentas, modelos de gestão que não são os mais modernos e que se utilizam muito pouco de tecnologia proprietária, ou seja, tudo que elas embarcam de tecnologia, o competidor pode comprar, no final você tem uma commodity. Eu tive uma escola muito forte que foi a OAS, né, um lugar em que eu entrei como uma empresa brasileira com 1 bilhão de faturamento fazendo engenharia. Pura, que é uma prestação de serviço, e expandiu 6 anos depois para 23 países, mais de 10 bilhões de financiamento, fazendo investimento também, não só mais sendo uma empresa de engenharia, e também na Suzano, né? A soma dessas duas coisas me deu muita referência técnica, inegavelmente, né? Empresas que tinham uma cultura muito forte, tecnicamente falando, empresas que permitiram, né, enxergar a sofisticação em várias coisas. O problema, Mifano, é que quando eu olhava para o futuro, em especial depois dessas discussões que eu tive no meu MBA, eu dizia o seguinte, cara, se eu ficar mais 20 anos fazendo isso, na prática, daqui 20 anos eu sou um cara cada vez mais técnico e cada vez mais ligado a setores da economia que vão perder espaço, inegavelmente. Então, e a gente pode ter uma discussão econômica boa aqui para explicar isso. E aí eu falei, não é inteligente do ponto de vista de carreira para mim. O que que eu fiz? Para não sofrer ou para sofrer menos com essa transição, como você mesmo colocou, eu fui mentorar startup. Então eu procurei uma série de aceleradoras, incubadoras e disse, cara, eu quero mentorar de graça, não quero um centavo, não quero um real, não quero nada. E fui super bem aceito, porque na visão deles era o executivo, eu era diretor financeiro da Suzano Papel Celulose, o executivo sênior de uma empresa grande, cara, vai trazer um monte de conhecimento. Essa era a visão deles. A minha visão é, cara, essa galera aí sabe um monte de coisa, ou fazer de um monte de um jeito que eu não sei ainda. Então eu fiquei 2 anos mentorando essa turma e aprendendo muito. E aí isso abriu para mim uma série de avenidas. Eu aprendi a compreender melhor algumas coisas, eu aprendi formas de fazer gestão que saíam dessa forma mais tradicional que a gente aprende no Brasil, aqui em 99% das empresas que a gente trabalha. Eu entendi conceitos que hoje a gente, para você, vai ser super básico, para quem tá te ouvindo aqui, é tipo pivotar. Parece um negócio bobo para a gente que tá vivendo isso há um tempo, mas para quem tá na velha economia, esse conceito é tão distante assim, o cara não tem noção de pivotar. Pivotar é fazer um memo, levar para o comitê de investimento, marcar uma data, fazer um PPT, voltar com 30 perguntas. É 2 anos para pivotar. Então, assim, esses conceitos, para mim, eles me ajudaram muito a entender. E aí, no momento em que eu comecei a colocar o pé em oportunidades, ficava mais claro para as pessoas que eu não era um peixe fora d'água. Eu não era um peixe ainda que nadava na velocidade de um tubarão e que tinha a importância de um tubarão no ecossistema, né? No sentido de colaborar dentro da empresa. Mas eu não era também um mamífero tentando ser peixe. Esse meio do caminho me ajudou muito na transição. Mas eu acho que o grande ponto no final aqui, me falando, acho que o que eu gostaria de deixar a mensagem é: se você não tomar uma decisão de vida, de que é isso que você quer, você não movimenta as coisas no entorno. Eu vou dar um exemplo, outro exemplo prático. As minhas leituras mudaram radicalmente. O valor econômico não é mais minha leitura principal. O caderno de economia da Folha não é mais, porque eles não falam essa linguagem, eles não discutem esse tema. O que eu fui buscar foi o The Information lá fora. O que eu fui buscar foi o Benedict Evans como um cara de referência para trazer pensamentos, o Scott Galloway para trazer também pensamento. Mudou muito. Então, você começa, quando você toma uma decisão de carreira, de vida, você muda muito o que te influencia. E aí, naturalmente, você muda como pessoa, se torna mais bem preparado para fazer o movimento.
Legal, Diego. É importante mesmo fazer esse shift de mundo aí. O que, na verdade, é muito difícil quando você está no dia a dia de uma empresa, está na área financeira, enfim, empresa grande, e acaba sobrando pouco tempo para isso, né? O desafio acaba sendo muito grande. E um ponto, acho que eu vejo é que muita gente tem a sensação de estar nessa velha economia e achar que talvez não tem tanto para agregar. E a verdade, acho que independente de onde você estiver tendo uma carreira de sucesso, tendo vários aprendizados, certamente os novos empreendedores aí vão ter interesse, né, em um aprendizado, em algum tema específico, né? Acho que até uma característica legal isso. Eu ia fazer essa pergunta um pouco mais para frente, mas vou puxar para agora, né? Você ainda gasta um tempo, né, da tua agenda aí mentorando startups? E o que te chama mais atenção nessas mentorias? O que te chama atenção nos empreendedores? E, acima de tudo, o que te motiva, né, a gastar o teu tempo com isso? E o que que você aprende também com essas mentorias?
Cara, essa é uma resposta, tem um pouco de filosofia de vida aqui. Eu sou, me falo, revoltado com o que a gente tem no Brasil. Esse é um país grande em termos de geografia, em termos de população, em termos de economia, em termos de diversidade, em termos de tudo. E a gente tem um país para poucos, cara. A gente vem de um histórico de Estado, de governos, de padrões culturais que fazem desse país um país para meia dúzia de pessoas numa ponta, e o restante não é revoltado com isso. Ele é condicionado a viver no medo e, portanto, aceitar isso. O exemplo que eu trago sempre para ilustrar isso é: a gente viveu tantas décadas com uma taxa de desemprego alta que as pessoas se acostumaram a dizer, né? E talvez teus pais ou amigos já tenham te dito isso, cara, entra numa empresa e, cara, não sai de lá. Aceita seu chefe, entenda a hierarquia. Trabalhe para uma empresa grande. Esse era o discurso do Brasil até muito pouco tempo atrás. Isso é o que meu pai falava para mim: vá trabalhar para uma empresa grande, arrume um grande empregador. É um discurso de medo. E veja, meu pai é empresário. Não é que ele é medroso por natureza, mas ele sabe do que esse país faz com uma pessoa como ele. Então, cara, isso para mim me gera uma certa revolta. E a forma de eu agir a partir dessa revolta é tentar ajudar o ecossistema a mudar isso. Então, a mentoria para mim é uma forma de pegar uma posição privilegiada que eu tenho, porque eu centro numa empresa em que um monte de banco vem aqui trazer relatório, consultoria, pessoas inteligentes como você, puta, senta, vai bater um papo comigo. Esse volume de conhecimento, eu falo, cara, eu tenho que devolver isso para o ecossistema, porque eu estou numa posição privilegiada, essa galera não. Então, o que eu faço é basicamente usar a mentoria para ajudar essa turma a dar 10 passos a mais e amanhã eles estarem, cara, mudando esse país. E por que mudando esse país? Porque quando você pega, me falando, a forma, assim, quando você tenta estudar o padrão do como os empreendedores e as startups do Brasil nos últimos 15 anos têm se comportado e se movimentado, ela é muito diferente do típico empresário. O nível de colaboração é muito maior, você está muito pouco preocupado em formar um grande império e muito mais em colocar uma ideia, uma visão do pé. Você pega isso, por exemplo, você pega o exit da grande maioria dos founders que já tiveram aqui no Brasil. O exit desses caras virou naturalmente uma reserva lá na poupança do cara para ele ter uma vida confortável pro resto da vida, mas ele virou outros 20 investimentos, né? Quando você pega a Canary, é isso, né? Quando você pega o que o Ariel, o Paulo Veras da 99 estão fazendo, é isso. Esses caras não estão preocupados em ser a próxima família tradicional do Brasil, que todo mundo vai respeitar porque tem um sobrenome que um dia criou história. Não. Estão preocupados, cara, em gerar entropia. Então, eu acho que a minha revolta é para ajudar nessa entropia. Mais pessoas chegarem lá e mais pessoas fazerem isso. Hoje, cara, assim, eu estou ligado em especial a Endeavor, a 500 Startups lá do Vale do Silício e a Liga Ventures. Aqui no Brasil. Cara, eu faço muito startup. Eu acordo 5 da manhã, falou. Então, eu uso muito o meu tempo, que as pessoas estão dormindo, para fazer isso. E tem umas loucuras nesse meio do caminho. Tipo, esses dias me procurou aqui uma startup que eu mentorei, tipo, há 3 anos atrás, que os caras estão indo super bem por uma coincidência. E aí ele me ligou e falou: pô, quanto tempo, Diegão? Como é que você tá e tal? Pô, você lembra a nossa primeira mentoria, sábado, 7 da manhã? Então, assim, é um pouco como eu consigo, né? Porque o meu horário de business aqui, eu tô ligado ao iFood, eu tenho que respeitar isso. Então, cara, eu me dedico muito. Eu acho que hoje eu devo falar, assim, no espaço de cada 6 meses, eu devo conversar com umas 30, 40 startups, algumas com uma frequência maior, outras eventualmente até só pontualmente, e depois não tem necessidade de ter um próximo contato.
É verdade, isso que você falou da nossa geração ter ouvido muito, né, dos pais sobre pegar um bom emprego em multinacional. Até os anos 2000, eu lembro, enfim, eu estava na faculdade, na GV, nessa época de administração. Acho que é bem marcante para mim. Na época, acho que o Unilever era o principal local de desejo, né, de todo mundo, ou seja, uma carreira numa multinacional referência. Não que não sejam lugares legais, né, acho que são, eram muito, acho que eventualmente continuam sendo. Mas, enfim, acho que era o que tinha ali, né? Essas outras opções que a gente tem hoje, não tem tanto. E outro dia eu estava ouvindo uma entrevista com o Brian Chesky, o fundador do Airbnb, e ele estava contando justamente que a mãe dele tinha comentado para ele que o grande né, para ele pensar, na verdade, em conseguir um emprego numa empresa que basicamente bancasse o plano de saúde para ele. E aí ele até brincou, né? Falou: poxa, imagina se eu tivesse ouvido a minha mãe, né? O que que a gente não teria perdido, o que que o mundo não teria perdido. Mas enfim, não deixa de ser legítimo algo, né? A gente ouviu isso, fundador do Airbnb também. Espero que a gente tenha mais coisas em comum com ele. Mas enfim, pegando esse gancho aqui, você tem visto isso, né, mudar de forma relevante na nova geração? Que tipo de sinal que você tem visto aí, eventualmente, que te leva, né, até uma visão de que as coisas estão mudando nesse sentido?
Puta, Tamifano, essa resposta tem duas características. A primeira é a mudança é radical, mas ela ainda é de nicho. Afinal, ela é uma mudança muito recente. Acho que um pouco do que eu defendo aqui, assim, de lógica, é o Brasil ele se atrasou no processo de globalização, né? Basta ver qualquer índice aí de fluxo comercial, o número de acordos bilaterais no Brasil, a gente vai ver que o Brasil está muito atrasado. Então, a globalização demorou para chegar aqui. Quando a globalização chegou e começou a integrar as cadeias de valor, puta, financeiro, conhecimento, logística, fluxo de pessoas propriamente dito, entre outras coisas, ela chegou junto com um momento na tecnologia que foi da massificação das ferramentas que permitem uma conectividade violenta. Né, estamos falando aqui, naturalmente, rede, internet, mas estamos falando em especial aqui de cloud, estamos falando aqui de APIs, entre outras coisas. Então, quando você soma essas duas coisas, o que aconteceu, isso é mais ou menos há uns 15 anos atrás, se você pegar os principais milestones desse desenvolvimento, o que acontece é que, de 15 anos para cá, o Brasil virou um mar de oportunidade, onde pessoas conseguem chegar aqui e falar, vou ter uma ideia, vou setar uma plataforma, vou me conectar em meia dúzia de pessoas e vou ver se esse negócio acontece. Há 30 anos atrás, me falando, você tentava fazer isso, não existia essa hipótese. Você ia montar uma padaria na esquina, porque a tecnologia não te permitia ganhar escala. Você só ganhava escala como? No mundo físico. E aí isso depende de capital, depende de tempo, depende de um monte de coisa. Então, o que eu vi nos últimos 15 anos é exatamente essa oportunidade de abrir, e aí as pessoas começaram a descobrir a opção. Eu não sou um crítico da velha economia no sentido dela existir. Eu não sou um crítico de trabalhar na Unilever como opção. Zero de problemas. O problema é você não ter outras opções. Então, hoje, o que você vê é um mar de pessoas dizendo: puta, eu posso ser empreendedor. Puta, eu posso trabalhar numa empresa que tem um conceito muito diferente do conceito tradicional. E aí, qual que é o certo? Não tem certo. O ponto é: se você tem a opção, cara, pega o que for melhor para você. E aí, me falando, acho que os números que têm me deixado muito feliz são os seguintes. Você voltar nos anos 2000, botar sua cabeça lá quando você entrou na GV e tentar lembrar quantas empresas foram fundadas 10 anos antes de você entrar na GV, que aconteceram, apareceram, arrebentaram, mudaram a cadeia de valor delas, você vai ter dificuldade de me dar 5 empresas. Geralmente eu faço a pergunta, ninguém tem uma resposta. Se eu pedir para você, nos últimos 15 anos, fazer uma lista. Eu tenho certeza que, se você, com um pouco de paciência, você faz uma lista com pelo menos 50 nomes. De empresas que já são unicórnios, empresas que ainda não são, mas vão ser, empresas que ainda são muito pequenas, mas que o conceito é muito claro, que ela vai ganhar capilaridade, é uma questão de tempo. Esse fenômeno, cara, ele está explodindo no Brasil. E aí, por que que ele explode? Além desses dois pontos que eu mencionei antes, tem um terceiro fator que é muito relevante. De 2008 para cá, os bancos centrais despejaram liquidez no mundo. Isso está acontecendo de novo agora. Você pega essa liquidez e ela começa a procurar lugar para ir. O motivo que levou os bancos centrais fazerem isso também levou o motivo do Banco Central reduzir as taxas de juros. Então a renda fixa perdeu a atratividade no mundo, no Brasil agora mais ainda. Então o dinheiro falou, pô, eu tenho que ir para renda variável, para investimentos alternativos. Você olha para investimento alternativo mais evidente, ouro, real estate, você fala, isso aí já está bem desenvolvido. Quando você olha para a bolsa de valores, como renda variável, você fala, pô, tem uma relação de oferta e procura. Se o número de ativos não aumenta muito aqui, o preço sobe demais e aí o valuation começa a ficar irracional. Então, naturalmente, o dinheiro vai para o VC. Naturalmente, o dinheiro está começando a ir para o VC. Para o PI, não, também, mas não em grande movimento, porque ele já é uma indústria bem desenvolvida também. Mas o VC no mundo não era uma indústria bem desenvolvida. Nos Estados Unidos ele era, ou em alguns outros bolsões que você pode alçar. Mas você pega o Brasil e para pensar assim, se você fizer uma lista de todos os VCs que você conhece que investem aqui, eles não investiram há 15 anos atrás, de 2008 para trás. Eles não investiram. Se você pensar nos VCs que foram criados, que você conhece, fundados no Brasil, são todos de 2008 para cá. Então você tem uma lógica muito clara desse terceiro pilar que está empurrando todo mundo para esse movimento. Todo mundo indo para esse movimento. Então, o que eu acho, sinceramente, é ainda é nicho, mas a mudança diametral, ela já chegou.
Você estava falando aí na faculdade, né? Eu estava lembrando aqui, eu na GV, no início dos anos 2000, eu de fato não consigo lembrar nenhuma, né, nenhuma dessas que você falou. É, e ainda tinha salas patrocinadas lá, eram sempre grandes empresas, enfim, bem tradicional mesmo. E outra coisa que você me lembrou, eu estava na semana passada conversando com uma prima minha, que está justamente na faculdade, procurando estágio. E aí, enfim, conversando sobre isso, eu acabei fazendo uma lista de 30 empresas que eu acho que seriam legais para trabalhar. Então, enfim, algumas que já viraram unicórnio, algumas que têm potencial de virar em breve, algumas que estão mais no começo, mas que, enfim, estão fazendo coisas incríveis e tem tudo para crescer muito, e certamente vai ser uma experiência para ela incrível. É, basicamente, hoje a gente tem um cardápio muito legal e amplo para esse pessoal que tá procurando estágio, quem está começando a carreira, né? Tem até uma pesquisa interessante que saiu algum tempo atrás, que foi do Estadão, junto com o pessoal da Canary, e era próximo de 50% dos estudantes. Eles pegavam ali as 7, 8 melhores faculdades, e o pessoal, quase metade, queria ou empreender ou trabalhar em startups. Isso é ótimo porque, enfim, isso ajuda também as startups crescerem, enfim, serem mais sólidas, na medida em que isso ajuda na atração por talentos e na briga que é com as grandes empresas pelos melhores talentos, né? Certamente, algum tempo atrás, acho que o desafio para as startups era maior. E também essa questão que você falou de, enfim, não precisa mais de tanto dinheiro para competir, né? A gente acabou de ver o Nubank aí fazendo uma rodada, enfim, sendo avaliada em 25 bilhões de dólares. É, lógico que, enfim, precisou de dinheiro para chegar aqui, mas, enfim, é um banco aí criado há 7 anos, enfim, 8 anos, alguma coisa por aí, e vale mais que, de valor de mercado, mais que o BTG, não está muito longe do Bradesco, do Itaú. E aí, poxa, qual a chance de um tempo atrás alguém criar um negócio desse, né? Simplesmente, enfim, não tinha chance, né? Não criava.
O Bifano, eu fui recentemente para o Nordeste e numa cidadezinha, cara, desse tamanho, 5 mil habitantes. E aí, eu tenho barba, né? Precisava fazer minha barba lá, não tinha levado uma gilete e tal, achei um barbeiro. Aí fiz a barba lá e o cara, falei pro cara, como é que eu te pago? Ele falou, você tem Pix? Eu falei, tem. Aí, pum, fez o pagamento, caiu numa conta do Nubank. Aí teve uma outra situação lá que eu precisei fazer um pagamento também, e o cara falou, você tem Pix? Tem. Caiu no PicPay. Veja, essas duas pessoas, lá numa cidadezinha de 5 mil pessoas no Ceará, só fizeram isso por causa de tudo que a gente discutiu aqui. Porque senão, era o típico banco tradicional, talvez não tivesse uma agência lá, ou se tivesse, esse cara ia ter medo de passar na porta giratória, falar com o gerente de terno, e ele provavelmente ia trabalhar só com dinheiro. É disso que a gente está falando, cara.
Eu lembro quando eu estava estudando nos Estados Unidos, isso, né, 4 anos atrás, e saiu uma pesquisa lá que os millennials confiavam mais no Venmo, né, que é como se fosse um Pix deles lá. Na verdade, é uma startup, né? Enfim, o Pix é um sistema aqui do Banco Central, é uma startup enfim, para enviar dinheiro de forma mais fácil, né, como se fosse um SMS. E basicamente, os millennials, na época, saiu que eles confiavam mais no Venmo do que na Goldman Sachs, que, enfim, que é uma instituição que dispensa comentários, né? Então, é um pouco o que você falou, né? O barbeiro, você foi lá, fez um Pix no Nubank, fez no PicPay, poxa, aí confia ali, funcionou. Enfim, uma vez feito e tendo funcionado bem, a chance de continuar ali é muito grande.
A nova geração, essa galera que tem, sei lá, até 40 anos de idade, que está vindo aí, essa nova geração, ela viveu sempre com muita barreira, com muito filtro, né? Então, tudo que você ia fazer, você falava, puta, aqui não vão me aceitar. Não, aqui eu não estou pronto ainda. Aqui eu não posso. Aqui eu não quero. O que a nova economia traz com a tecnologia, cara, é um nível de um filtro muito mais baixo. O que, em teoria, dá acesso para todo mundo e o que mexe com autoestima. Então, por exemplo, um moleque hoje, uma menina hoje, com, sei lá, 15, 16 anos de idade, que entra no Nubank, entra no PicPay, ou no C6, ou em qualquer outro lugar, e faz uma conta, Cara, isso mexe com a autoestima de um jovem. Isso mexe com a autoestima de um jovem. Um dia antes dele fazer isso, quando ele pensa em um banco tradicional, que ele vai ter que entrar numa porta giratória, preencher um monte de negócio no papel, que ele não sabe como faz. Se o cara vai olhar para ele e falar, pô, eu acho que você não vai ter crédito aqui. Isso dá medo. Isso mexe na ponta contrária da autoestima. E aí eu acho que é daí que vem essas relações que são muito mais fortes com essas empresas, né? A tecnologia permite essa abordagem menos individualizada sob a ótica do estereótipo e, por outro lado, mais individualizada sob a ótica de entender que todo mundo tem um espaço dentro daquele ecossistema, né?
É, você colocou super bem aí sobre essa questão da nova economia e da confiança, né? Que não tem problema querer trabalhar numa empresa tradicional, enfim. É, agora, essas empresas, né, o pessoal que está na velha economia, a gente vê que pelo menos parte disso, parte delas está querendo se mexer, se modernizar. Você já trabalhou, né, nelas, né, nos setores e empresas tradicionais e agora você está no olho do furacão aí da inovação e da nova economia. Como é que é a tua visão sobre essas empresas mais tradicionais? Você acha que elas vão de fato conseguir? É uma guerra perdida?
Eu estou escrevendo um livro agora, chama, vou publicar agora em março, daqui a um mês. É, chama Nova Economia: O Porquê as Empresas Tradicionais Brasileiras Vão Desaparecer ou Se Tornarem Insignificantes.
Pô, acabei dando um spoiler do teu livro aí, né? É, eu tava falando aqui, fazendo uma pergunta, você dando risada ali, falei, poxa, tem alguma coisa aí. Inventei um livro, né?
Deixa eu contextualizar um pouco melhor. Veja, eu acho que qualquer empresa é passível de transformação. Qualquer uma. Pega a IBM nos Estados Unidos, você vai ver a IBM fazendo esse movimento. Pega o Magalu no Brasil, fez esse movimento. Pega o Banco Inter, fez esse movimento. Pega o BTG, fez esse movimento. Eu acho que todo mundo é passível de fazer isso. Por quê? Porque no final é uma questão de decisão, é uma questão de comportamento. Não é uma decisão do tipo, sou ou não capaz. Todo mundo é capaz. O grande problema para mim, Mifano, está em como você encara a perpetuidade de um negócio. Num mundo cada vez mais entrópico, mais dinâmico, mais conectado, mais suscetível à ruptura, se você não tem uma condição de agilidade, de adaptação, de aprendizagem e ajuste muito rápido, a realidade é que você fica fora. E antes de falar das empresas, pensa em você como um profissional de mercado. Pensa num cara que trabalha com TI. Esse cara não tiver um nível de adaptação violentamente grande do ponto de vista educacional, ele fica fora do mercado em 2 anos. 2 anos ele fica fora. Ah, Diego, mas isso é para TI. Não. Pensa só, se TI está fazendo essa revolução do ponto de vista de operações, em teoria esse impacto está em todos os steps da cadeia. Se a gente concorda que isso é uma verdade do ponto de vista humano, do ponto de vista de carreira, pessoa física, isso é uma verdade do ponto de vista de pessoa jurídica. E aí, cara, quando você olha para a pessoa física, você fala, é uma questão comportamental. Pô, Mifano, vai lá, estuda muito, cara, isso é bom para você. Aí você ganha essa consciência e vai lá ficar estudando. Quando eu olho para a empresa, ela tem um outro problema. Esse problema se chama o trade-off do curto com longo prazo, ele é muito penoso. Por que que uma empresa como a Amazon faz isso muito bem? Porque o mercado já olhou e falou, cara, esse cara, eu topo o trade-off desse cara. Então, beleza, pode mergulhar em uma série de iniciativas diferentes e custosas, que eu te respeito. Mas a maioria das empresas no mercado não são compreendidas dessa forma. Então, existe um dilema dentro da empresa que é, cara, eu abro mão de um cash call violentamente grande para poder, de um cash call, para poder me aventurar em outras coisas? A resposta do trade-off curto prazo é não. A resposta do longo prazo é, cara, você vai morrer, velho. Você vai morrer, você pode ter certeza. E o que quer dizer morrer? Quer dizer quebrar? Não. Quer dizer perder relevância na cadeia de valor. Então, vamos pensar em um exemplo simples aqui. Pensa no Airbnb, mais, sei lá, no Expedia, Booking, Decolar, essa galera. O que que eles fizeram com as empresas tradicionais de real estate que operam hotéis? Diminuíram a significância deles. Hoje, o Mifano, quando acorda e fala para a esposa assim, vamos viajar? Vamos. Você não fala assim, nossa, lembrei da marca Hilton. Não. Você fala, entra aí no Expedia, entra no Airbnb, entra no Decolar, vamos dar uma procurada. O valor hoje é da plataforma. Então veja, não é que a empresa vai quebrar, vai continuar existindo tijolo com cimento. Só que a forma como você se comporta e valoriza a cadeia de valor é muito diferente. E eu acho que esse é o grande problema das empresas brasileiras. Aqui tem um problema que é brutalmente diferente lá fora, comparado com lá fora. Você vai para um país como Estados Unidos, como Israel, como China, entre outros, o nível da competição é muito alto. As empresas têm um nível de competição 30 vezes mais alto que o Brasil. E se alguém acha que aqui é competitivo, vai estudar um pouquinho de como funcionam esses mercados. Então, o que que acontece com as empresas aqui, me falando? Além desse trade-off do curto com longo prazo, o nível de fricção competitiva é muito baixo. Então, o cara fica ali, pô, mas eu não sei se eu preciso mudar. Pô, mas não tô vendo nada acontecendo. Pô, mas eu não tô vendo. E de repente, bum, acontece. O que é o Nubank? O que é o C6? O que é o PicPay? O que são todas essas fintechs que estão vindo aí? São exatamente isso. O mercado tem pouca competição, então você fala, ah, não preciso mudar. E aí, de repente, esses caras começam a emergir, e esses caras começam a dizer, ô, campeão, peraí, eu não preciso vender meu negócio para você, oligopolista. Não, 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 eu posso viver bem obrigado aqui. E aí é isso que vai mudando a dinâmica, e é isso que eu acho que vai fazer com que a grande maioria das empresas tradicionais no Brasil desapareçam ou se tornem insignificantes.
Essa questão da competição, lembro quando eu estava morando nos Estados Unidos também, a gente falava bastante sobre isso, né? Então, poxa, eu vou pegar aqui, estou com um grampeador na minha mesa aqui, por exemplo, né? Se estiver nos Estados Unidos, você tem 15 empresas que vão fazer esse grampeador aqui, você tem vários empreendedores, né, de primeiríssima linha, com capital levantado, que vão brigar para ver quem faz o melhor, né, grampo do grampeador. Assim, no Brasil, né, não tem isso, né? Essa é a verdade, né? Então, assim, às vezes a gente acha que tem competição aqui, mas a verdade é que não tem, né? Infelizmente, tem pouca gente ainda com uma formação, enfim, muito boa. Obviamente, a gente conhece muita gente, mas quando a gente fala de país, assim, né, tamanho do nosso país, então, com formação de primeiríssima linha, com acesso a capital, conhecimento, enfim, como você falou aí, são alguns privilegiados, né? E pelo histórico que a gente sempre teve no Brasil, enfim, mercados super regulados, né, muita coisa baseada em incentivo governamental e tudo mais.
Só para não deixar de perder um gancho importante aqui, de vez em quando eu ouço uma pergunta assim, mas cara, o que que a gente faz para mudar, né? Eu participo de alguns conselhos de empresas tradicionais e às vezes alguém me liga para bater um papo sobre isso e a pessoa faz essa pergunta e eu sempre dou uma resposta que é demite o acionista, né? E eu estou dizendo isso, é evidente que demite o acionista é uma brincadeira, porque não dá para demitir um acionista, mas a brincadeira que eu quero fazer é assim, não adianta você contratar o Mifan e o Diego e levar para lá para fazer uma transformação digital. Sabe por quê? Porque, sei lá, o Mifano vai sair daqui 2 anos, o Diego vai ser demitido daqui 4, sei lá. Não é o Diego e o Mifano que vão resolver esse problema. Quem vai resolver isso é o acionista dizendo: essa é a vida que eu quero, esse é o futuro que eu quero, essa é a visão que eu acredito. Esteja lá o Mifano, esteja lá o Diego ou qualquer outro executivo, esses caras vão ter que seguir isso, porque é a decisão do acionista. E aí vem o outro problema. Brasil, você tem uma troca muito baixa de posição acionária, porque é um país pouco exposto ao mercado de capitais. É um país muito mais de famílias tradicionais tendo negócios. Então você tem esse problema. Aí você vai falar, pô, como é que você resolve isso então? É no efeito geracional? Provavelmente. Só que isso leva tempo. Geração, você não troca poder de 5 em 5 anos. Você troca de 30 em 30 anos. Então aqui tem um outro problema muito sério.
Ah, perfeito. É, você, enfim, mencionou essa questão das novas gerações, que a gente vê investindo cada vez mais em coisas de impacto, trazendo uma outra, né, uma outra cabeça. Então, de fato, tem uma questão geracional aí super forte, né? Você fez um paralelo interessante sobre as empresas, né, da velha economia com o profissional, né? E, enfim, o profissional, ele, né, a empresa, né, basicamente, a cada 2 anos, tem que se atualizar, assim como o profissional, enfim, que a gente sabe que tem que sempre se atualizar, né? Então, eu queria explorar um pouquinho mais isso. Como é que você vê o profissional do futuro, né? Enfim, ou o profissional do presente que as boas empresas querem, né? Quem que você gosta de olhar, contratar? Por exemplo, na parte financeira que você está, né? Que, enfim, parece algo mais tradicional, tem algum exemplo prático do tipo de profissional financeiro que você gosta, que você vê, enfim, evoluindo e crescendo?
Ivan, eu acho que tem uma mudança violenta aí. Eu acho o seguinte, quando a gente toca nesses pontos todos que a gente falou, esses atributos que são necessários para uma empresa, a consequência direta é no comportamento, no perfil do profissional, né? Então, quando você fala assim, ah, é um negócio extremamente dinâmico, o que está por trás disso? Está por trás disso que várias situações vão aparecer, muitas delas ambíguas ou incertas, E eu vou ter que olhar para isso e conseguir lidar com isso. E à medida que eu tomo uma decisão, eu tenho que rapidamente executá-la e fazê-la efetivamente acontecer. Veja, isso é uma questão comportamental. Ninguém me ensinou isso. Não foi a faculdade que chegou e falou assim: ó, Diego, você tem que ser assim, ó. Segue esse livro aqui, esse manualzinho, que vai dar certo. Não existe isso. É uma questão de mindset, é uma questão de influência, é uma questão de do que você lê, de quem você ouve. Eu acho que essa é a grande mudança. Então, a brincadeira que eu faço é assim. O Mifano tem valor porque ele fez GV ou porque ele é como ele é e também fez GV? Com certeza que é porque é quem ele é. Ter feito GV, eventualmente, veio porque você talvez tenha tido privilégios que te permitiu chegar lá com um pouco mais de facilidade. Mas se você não tivesse tido esses privilégios e talvez tivesse que ter feito faculdade lá no interior de um estado ultra distante, mas o teu comportamento te traria provavelmente a quem você é hoje. É esse cara que a gente está procurando. É essa pessoa que eu estou procurando. Porque depois é sentar a bunda na cadeira e aprender. É entrar numa sala de reunião e ter transparência. É ter ambidestria mental para conseguir dialogar com esses temas. Vou te dar um exemplo muito forte aqui. Vamos pegar uma área mais técnica. Vamos pegar finanças. Meu time aqui, eu tenho aqui, além de estratégia, eu tenho finanças, jurídico, procurement, riscos, enfim, e outras áreas aqui atreladas a esse core. Uma área mais técnica. Aqui, Mifano, 100% das pessoas, veja que eu estou falando inclusive advogado aqui, 100% das pessoas sabem modelar em linguagem de dados. No nosso caso aqui, SQL. 100%. Ah, Diego, mas é porque é obrigatório, vocês obrigam aí, senão não contrata. Não, ninguém entra aqui sabendo. Ninguém, porque no Brasil não se ensina essa porcaria, né? Ninguém aqui no Brasil aprende esse negócio, exceto as empresas da nova economia. Então, aqui todo mundo faz isso. O que que isso significa na prática? Bom, se eu tenho um banco de dados centralizado, muito bem curado e labeled, né? Ou seja, com um padrão de organização de linguagem correta, bem estabelecida, significa que qualquer pessoa do meu time, agora, incluindo eu, entra no banco de dados e tira dali a informação que ele quiser, o raciocínio que ele quiser, a correlação que ele quiser. Uma empresa da velha economia, o cara vai mandar o pedido por e-mail para uma área e vai dizer: ó, meu SLA é de 7 dias para eu fazer esse estudo para você. 7 dias depois chega, naturalmente tem alguma imperfeição, que é super natural, mais 3 dias de SLA para uma resposta. Fudeu, velho, você não vai sair do lugar. Pai, tipo, acabou, isso não sobrevive. Então, o profissional hoje. Você veja que o nível de protagonismo dele num raciocínio, numa conclusão, é muito maior porque ele acessa um banco de dados. Advogado, cara. Um outro time que está aqui na minha responsabilidade é políticas públicas. O cara de políticas públicas, ele mete a mão no banco de dados e faz o estudo para dizer: isso o iFood, quando faz, atrapalha, vamos resolver isso porque não pode acontecer. Isso, quando ele faz, ajuda, vamos intensificar. Ele não depende do time de inteligência comercial explicar como é que o restaurante do Piauí tá. Não. Esse eu acho que é um exemplo tangível muito bom do como o profissional hoje precisa se adequar. E aí você vai me dizer assim: mas e aí? E aí, cara, que talvez o SQL daqui 2 anos não seja mais a linguagem. Talvez o Python seja muito mais importante. E todo mundo vai ter que sentar e aprender por conta própria a modelar em Python.
Maravilha, né? Porque, enfim, não adianta você contratar uma pessoa que não tem essa, né, habilidade, a característica de estar sempre aprendendo e evoluindo, porque a gente sabe tudo que vai, tudo vai mudar, né? Então, enfim, a pessoa saber uma coisa hoje, enfim, a gente tem certeza que o que ela sabe hoje vai ficar ultrapassado se a pessoa não tem essa habilidade de evolução, isso, enfim, vai ficar para trás. E aí, pegando um pouco esse gancho de liderança, né? Como que você tem visto essa liderança mudar, né? A liderança na nova economia, enfim, a pandemia, com todo mundo em casa, você não observa mais o horário que a pessoa entra e sai. Como é que você vê isso? Enfim, a liderança acho que já vinha mudando de vários anos para cá e eventualmente a pandemia pode ter acentuado, né?
Eu acho que a Brasil, me falando na minha opinião, ele confunde muito um conceito de líder e gestor. A pessoa acha que porque senta lá numa cadeira X, ela é líder. Não, ela é gestora, ela tem uma responsabilidade de gestão sobre aquilo. Eu acho que a gente, de novo, como você tem um mercado pouco competitivo, pouco entrópico, com um nível de transparência baixo nas discussões, você dificilmente consegue desenvolver bem uma liderança, né? A nova economia, ela demanda isso. Veja, nesse exemplo simplista que eu te dei do cara que acessa o SQL, olha como eu reduzi o gap, a assimetria informacional A tal ponto que uma pessoa pode sentar numa mesa e dizer, Diego, isso que você está falando não faz sentido nenhum. Num ambiente que o cara não tem esse nível de acesso, por exemplo, à informação, o que que ele faz? Ele ouve lá um dogma que eu coloquei numa reunião e fala, ah, o cara é o CFO, é o vice-presidente de estratégia, esse cara deve saber o que está falando. Ele aceita, ele entuba o dogma. Então, o que que eu quero dizer com isso? Quando você trabalha nesses ambientes que cada vez mais reduz a simetria informacional e empodera muitas pessoas, traz ela individualmente para o protagonismo, você, como líder, não é um cara mais de dogma. Você é um cara de orquestração. Você é um cara que precisa tirar das pessoas efetivamente o nível de conhecimento de cada uma para que todo mundo junte os pedaços ali e evolua. E mais ainda, entender quais são as pessoas que têm uma capacidade enorme de fazer isso por conta própria, e entender que elas vão tomar a decisão na ponta. Como consequência. Então, você pergunta aqui para mim assim, Diego, quantos comitês você tem? Nenhum. Como assim? Você não tem um comitê? O comitê de fechamento tributário. Não. Comitê de fechamento do caixa mensal. Não. O que eu tenho aqui é tudo sistematizado e digitalizado, de tal forma que eu tenho acesso à informação real-time. E quando eu precisar, eu entro lá e olho. Não preciso de ninguém fazendo PowerPoint para poder ficar me mostrando isso. Para poder, please, né, o CFO, não precisa.
Pô, nem aquele PowerPoint bacana de 100 slides que 5 pessoas perderam metade do mês para fazer, ninguém leu, e aquela reunião super improdutiva.
É na tela, velho. É na tela. Você tem banco de dados, cara, é na tela, não tem erro. Se o teu cara manja de SQL, a chance dele manjar de Tableau e fazer isso tudo ficar digital é 99%. Aí, segundo ponto. O que que acontece com as pessoas então? As pessoas num ambiente desse elas vão desenvolvendo um senso de risco. E é isso que o empreendedor faz muito bem. É isso que as empresas da nova economia fazem muito bem. Você prioriza risco, você faz trade-offs muito bem. As pessoas falam assim: ah, o empreendedor ele topa o risco. Quem fala isso está errado. O empreendedor gerencia bem risco. No caso do empreendedor pequeno, ele tem poucos recursos. Ele tem que fazer isso muito bem feito. Por isso, discussão de foco para ele é um negócio tão importante. No caso de uma empresa já maior, como é que isso se translada? Na governança. Então, o cara toma mais decisão na ponta, mas ele sabe também que ele tem que subir quando existe um risco desproporcional, quando ele não entende da precificação daquele risco. Então, você pega hoje aqui no meu time, como é que eu, o que que são meus comitês que não são comitês? São reuniões do spot. Alguém me liga e fala, cara, está acontecendo um padrão. Eu não tenho, olha a transparência, eu não tenho competência para isso e eu acho que você pode me ajudar. Vamos fazer uma reunião? Vamos. Beleza, é isso aí. Não tem ninguém fazendo um report para mim. Isso é liderança. Por quê? Porque quando eu faço isso, me falam, eu não estou aqui falando que eu sou um líder, não é nesse sentido não, é só porque eu peguei o exemplo, tá? Mas quando eu faço isso, o que eu estou fazendo na prática é pegando o potencial de uma pessoa e trazendo o desenvolvimento dele para o nível máximo. Eu estou usando o máximo possível dessa pessoa. Quando eu vou para o ambiente antigo, do comitê, do não sei o quê, né, do report, o que que acontece com o cara? Eu gasto tanto tempo dele em outras coisas que eu não executo o potencial máximo dele. E aí isso é gestão. O que você está fazendo é definir uma tarefa aqui para ele e cumprir uma agenda. Eu acho que é exatamente essa é a diferença que tá surgindo nessas empresas da nova economia.
Verdade. Eu acho que tem muita gente ouvindo aqui que vai ficar encantado com esse negócio aí. Bom, vamos para a última pergunta aqui antes de um bate-bola final. Queria ouvir um pouco de você sobre estratégia. O iFood é uma referência, enfim, uma referência até global, né? Porém, a gente olha para fora e tem empresas maiores no setor, enfim, a própria China aqui, que é, enfim, referência em tecnologia e até pelo tamanho da população, você tem na Indonésia e tudo mais. Como olhar um pouco para essa questão, né? Olhar mais para dentro de casa, olhar para fora de casa, né, em termos de benchmark, e aonde atacar, né? Acho que muitas vezes as pessoas têm a impressão de que uma empresa grande tem recursos infinitos, né? Eu lembro de um amigo meu que tá na Amazon, enfim, na parte de produto, e ele comentava que, apesar da gente achar que a Amazon tem dinheiro infinito, lá na área de tecnologia você tem que selecionar as features, enfim, você não consegue fazer tudo. E eu tenho certeza que aí no iFood é a mesma coisa, né? Se pudesse, criaria um banco, né, uma fintech aí para os entregadores, para os restaurantes, para os clientes, mas certamente não dá para fazer tudo. Então, como pensar isso? Como que você pensa isso, né? Onde olhar, onde atacar?
E foram, acho que assim, eu vou dar um passo para trás. Eu acho que estratégia é um conceito muito mal trabalhado no Brasil. E a razão estrutural é simples. Como você tem um país com pouca competição, você precisa pensar muito pouco nisso, porque uma vez que você se estabelece, você nada de braçada pro resto da vida. Então se pensa muito pouco nisso, né? Então, assim, como é que eu enxergo estratégia? Estratégia, para mim, nada mais é do que as opções que existem entre um ponto A e um ponto B. Então, o exemplo que eu gosto de dar é assim: você está na cidade de São Paulo, sua esposa está na cidade do Rio, sua esposa vai ter, vai ter a luz, vai dar a luz, vai nascer seu filho. Aí você fala assim: eu tenho três estradas para ir de São Paulo para o Rio. Uma é rápida e insegura, outra é mais ou menos rápida, mais ou menos segura, e a outra é lenta, porém segura. Então você fala assim: eu preciso ir para o ponto B. É, eu quero ver o meu filho nascer de qualquer forma, ou eu quero viver com ele ao longo do tempo? Porra, eu quero viver com ele ao longo do tempo. Você vai provavelmente pegar a estrada mais segura, mais lenta. Mas fala: não, cara, eu nunca vou abrir mão na minha vida de ver meu filho nascer. Você vai pegar a mais rápida e mais insegura. Então, estratégia é isso, né? O que a gente, então, cara, trabalha muito bem aqui é entender essas opções, né? Então, assim, a partir de onde o mundo está indo, onde o consumidor está indo, a partir de onde essas coisas todas estão te mostrando, a pergunta é: quais são as opções que te levam lá e te fazem uma empresa bem-sucedida? Então, a gente trabalha muito em entender essas opções, né? E como é que a gente faz isso? Cara, brigando. Brigando com ideia. Tendo ideia, discutindo, discutindo. A gente nunca entra para uma reunião dessa dizendo assim: tenho que sair daqui com uma decisão. É um negócio que a gente entende que é um processo muito de jornada, de amadurecimento. E assim a gente vem fazendo ao longo do tempo, de forma espaçada, sem uma agenda, sem uma metodologia muito. Mas é muito mais uma questão de ir gerando a consciência de coisas. E aí a gente senta uma vez por ano para olhar essas opções. E aí escolher e dizer: cara, a que eu estou indo continua válida, ou aquela que estava aqui do lado, ela é hoje mais válida. E a gente faz, então, pequenos ajustes. Hoje, pequenos ajustes, pequenos ajustes. A gente acredita numa estratégia que tenha foco. Se tem foco, você dificilmente você muda 180 graus. Você muda 5 graus, 6 graus, eventualmente 5 graus em 5 anos, e aí você muda no final algo muito maior. Mas você muda pouco. É, a gente olha muito pouco para fora. Ah, Diego, vocês olham um pouco para fora porque vocês acham que vocês são foda? Pô, é evidente que não. Olha muito pouco para fora porque quem olha muito para fora não define para onde o mercado vai. Acompanha onde o mercado está indo. Então eu olho para o mercado, sim. Eu olho para o comportamento seu, sim. Olho para o comportamento das empresas, sim. Mas eu não fico olhando a feature do cliente, o go live que do concorrente, o go live que ele fez. Não. Não que ele não esteja certo. Eventualmente, tempo passa, a gente olha e fala: deveria fazer isso. Nossa, é exatamente o que a empresa está fazendo. Beleza, sem nenhum problema. Mas a pauta, o que pauta a decisão não é isso. É a gente conseguir efetivamente entender a melhor opção que me leva do ponto A para o ponto B.
Bom, para a gente encerrar aqui, vou fazer umas perguntas rápidas aqui, tá? Um bate-bola. Então, uma dica de livro aí para o pessoal que está ouvindo a gente.
Não, acho que um livro que para mim é cabeceira é Princípios, do Ray Dalio. É um livro que fala sobre transparência, a importância de um ambiente meritocrático no bom sentido da palavra, não meritocrático no sentido mais animal. Super importante esse livro. Os dois livros da Netflix, tem muita gente falando sobre regra não tem regra. É, eu acho que os dois estão ser combinados. O primeiro conta a história muito bem. Se você não entende a história muito bem, você não entende o contexto de muito do que o segundo livro fala, apesar de ser muito bem escrito. Mas a combinação desses dois livros, para mim, é matadora. É, eu tenho um outro livro que ele é um livro mais acadêmico, mas que eu acho que é importantíssimo, que é um livro de uma escritora muito pouco conhecida, chamada Carlota Pérez. Ela escreve um livro que chama, ele não tem português, ele só tem inglês, chama Technological Revolutions and Financial Capital. Cara, toda essa discussão que a gente teve de nova economia aqui, ela descreve, só que ela foi até 2003. Né? O que ela mostra? Ela mostra exatamente esses tempos e movimentos de quando movimentos estruturais no mundo e na tecnologia geram uma disrupção, e aí ela pega exatamente isso, inclusive os financial bubbles que acontecem no meio do caminho. Super legal esse livro, acho que é muito importante para entender o contexto. E por último, acho que é mais inspiracional, o livro Da Ideia ao Bilhão, do Daniel Bergamasco. Puta, tem que ler para olhar aqui pro Brasil, ver essa molecada, os caras fazendo coisa diferente, coisa grande. Tem que ter inspiração aqui dentro também. Então, recomendo esses quatro livros.
Oh, legal, bacana. um mentor seu?
Cara, eu tive dois grandes mentores, três grandes mentores. Eu tive o meu pai mais do que pai, amigo, ele é um mentor. Eu tive o sócio da área de mercado de capitais do Matos Filho, que era o Zé Eduardo Carneiro Queiroz. Foi um grande mentor, me ensinou para onde ir do ponto de vista de carreira. Fantástico. E o outro é o Roberto Amatuzzi, que era o CFO da Lopes, foi o cara que me enxergou e me tirou do direito, me levou para finanças. E ao longo da minha vida eu busquei ele várias vezes para tomar algumas decisões. São três pessoas que eu carrego assim com muito carinho como mentores.
Pô, interessante ouvir isso. Você mencionou tanto nova economia, tecnologia, e a gente espera que o mentor seja alguém ligado a esse mundo disruptivo e tudo mais. E basicamente você trouxe mentores aí que são pessoas numa linha mais pragmática, né? Pessoas que te deram, certamente te deram e continuam te dando, né, boas dicas e bons conselhos que valem para qualquer tipo de economia que você esteja, né?
Eu acredito muito no mentor como uma fonte de sabedoria, não de resposta. E sabedoria envolve cabelo branco, né? Não é fácil mentorar. É claro que quando você fala de mentoria de startup é diferente, tem um lado mais técnico da coisa, mas a mentoria de vida, de decisões de vida, envolve sabedoria. E para isso precisa de cabelo branco. Os grandes fundadores são super legais e inteligentes, mas eles ainda vão ter cabelo branco. Estão chegando lá daqui a pouco.
E para finalizar, um sonho ainda a ser realizado.
Quero ser presidente do Brasil, cara. Eu quero ajudar a mudar esse país. Eu não tenho aspiração política. Mas eu sempre falo que esse é meu sonho, porque quando eu coloco a barra tão alta, isso me motiva a ir fazendo outras coisas. O livro que eu estou publicando agora é por isso. É mais uma motivação para provocar, trazer coisa, trazer conhecimento, abrir a cabeça das pessoas. Esse é meu sonho. De novo, sem aspiração política, ele é mais filosófico. Mas esse é meu sonho, ser presidente do Brasil.
Pô, sensacional. Pô, baita furo aqui. Primeiro episódio já. Além do furo aí, uma esperança, né? Eu, esses dias, semana passada, fiz uma reflexão no LinkedIn. Ah, como eu vim um pouco chateado aí lá pro lado mais pessimista do país, eu sempre tento olhar um viés positivo para as coisas, mas enfim, estava um pouco difícil. E eu justamente falei que estava vendo mais um investimento que a Stella fez. Numa startup de GovTech, fiz uma reflexão, né, da digitalização das prefeituras. A gente vai criar, vai poder chegar no saber qual que é o prefeito mais digital, quão digital o meu prefeito. E pô, aqui temos um candidato a presidente totalmente digital, né, e da nova economia. Enfim, brincadeiras à parte aí, mas é sempre bom ver que tem gente disposta a eventualmente um dia fazer esse papel que a gente tanto precisa. E Diegão, dado que acho que eu posso tranquilamente falar que teu voto é meu, dado que, enfim, eu não conheço muita gente aí, acho que você é o primeiro que me fala isso, então, pô, o voto é seu aí, e vamos em frente aí, que esse país tem muita oportunidade aí, e enfim, já aproveito aqui para agradecer esse papo aí de hoje, sensacional, muita provocação legal, muita discussão boa, brigadão aí, e vamos em frente.
Obrigado pelo convite. Tô super fã da iniciativa. E, cara, continua nessa também. Quanto mais pessoas como você, como eu, contribuímos para o ecossistema, todo mundo vai ganhar no final. O Brasil vai ser um país diferente amanhã. Isso é bom para todo mundo.
É isso aí, Diegão. Falou tudo. Bom, obrigado aí para todo mundo que escutou a gente, se divertiu aí, deu risadas, deu frio na barriga aí, ficou provocado. E até o próximo episódio.